de volta, 19 para o meio-dia, 24 graus a temperatura. Hoje falando sobre a importância dos conselheiros tutelares em uma cidade. Próximo domingo tem eleição e a gente vai falar mais sobre isso, dar todas as informações para você sair da sua casa. Vai lá depois do almoço, depois da missa, depois do culto, depois da sessão espírita, qualquer coisa. Vai lá e vota, coloca o teu voto na urna, porque é importante a participação da comunidade para escolher pessoas que realmente vão dar continuidade ao que você gostaria de fazer na sua casa, mas não tem tempo, que tem que trabalhar. O Conselho Tutelar também pode te ajudar, né, Odete?
Com certeza, Rosângela, eu acho
esse
que...
Esse ano nós temos que bater o recorde de votos, hein?
Nós temos, o nosso recorde até hoje foi...
Doutora foram... Simone já abriu o programa aqui já falando disso, né, doutora Simone?
Pelo que eu me lembro, o nosso máximo de eleitores participando, usufruindo do seu direito democrático do voto, foi de 11 mil votantes num processo de eleição.
Foi na primeira eleição?
Ah, 12 foi mil, na tua eleição, na primeira. Então,
mas só na primeira, porque depois da primeira, acho que foi 11 mil há uns 8 anos atrás. Isso. Então é muito difícil mobilizar as pessoas, mas é de extrema importância que realmente eles cumpram o seu dever também enquanto cidadãos, para tentar buscar eleger pessoas qualificadas, porque o Conselho Tutelar requer, além do seu tempo, se dedicar pela causa, ele tem que ter pessoas com competência ética e moral para trabalhar, sim, na causa. Tem que ter conhecimento da legislação, ele tem que ter zelo pelo órgão.
Eu quero aproveitar a tua fala até para que as pessoas entendam. Eu já ouvi várias coisas sobre conselheiro tutelar, que ganha sem fazer nada, que é um cargo... Que é uma ponte para a política. Enfim, a gente ouve várias coisas, como a gente ouve coisas de todo mundo. Por isso que é importante a gente trazer o assunto à tona para esclarecer. O candidato a conselheiro tutelar, ele passa por um crivo antes de ser aprovado como candidato.
Sim, nós iniciamos esse processo de eleição ainda lá em março com a publicação do edital e um chamamento, onde estava previsto que para se candidatar, quem tivesse interesse já deveria participar de um curso de capacitação, onde se pretendia dar uma noção do que é o trabalho de conselheiro tutelar, onde preparasse as pessoas, e até mesmo para quem não percebesse que não era o seu perfil, que desistisse mesmo, porque eu acho que é uma questão vocacional. Né? Às vezes podem dizer, o salário é bom, é um bom salário, talvez o que eles ganham perante um valor de salário mínimo geral, que a gente tem vigente no país, mas requer sim uma habilidade para lidar com as problemáticas do dia a dia. Então foi feita toda uma capacitação, nós tivemos lá no início 80 e poucos candidatos que se inscreveram para o curso de capacitação. 68 concluíram o curso, fizeram o curso, receberam o certificado. Destes, 52 fizeram a sua inscrição documental no Condica, né, perante a comissão eleitoral, que foi tirada dentro do Condica para conduzir esse processo eleitoral. Destes, foi feita toda a análise documental, porque tinha no edital previstos vários regramentos que o candidato deveria cumprir, como escolaridade, dois anos de militância
no ensino fundamental,
ensino médio, dois anos de experiência de atuação em programas de defesa ou garantia de direitos de criança e adolescente, enfim, tudo que o edital previa tinha que ser cumprido nessa documentação.
Aí já vai mais uma leva que não é aprovada.
Depois desta etapa, nós tivemos uma avaliação de conhecimentos, com prova escrita, onde os candidatos também foi feito mais uma peneira. Após esse processo, tivemos uma avaliação psicológica, né, para chegarmos agora com 27 candidatos, então habilitados, que estão ali em campanha, que vão participar agora da eleição próximo domingo.
Ou seja, não pensa você que vai ter um dinheirinho aí fácil. Ah, eu vou me candidatar a ser conselheiro tutelar em Caxias do Sul. Veja você que é um caminho, ainda bem que existe isso, de 80 e poucos, reduziu-se a 20...
27 candidatos.
27 para ocupar
10 vagas, sendo que a gente conta como 20, porque nós temos que prever a suplência. Uhum. E a gente sabe que no decorrer tem as férias, tem os afastamentos, pode vir questões de saúde e que os suplentes têm que ser chamados.
É remunerado ou não?
Sim, também, porque é um trabalho ali que eles executam
quando
à disposição.
Quando eles
forem chamados para cumprir a vaga.
Vai ganhar o valor de 4 mil e alguma coisa, o salário?
O salário, a remuneração no total, ela é R$4.332 de salário, mais uma ajuda de custo de R$583. Ou seja, a remuneração é R$4.900.
Ela usa o carro dela, tudo, a partir desse salário, ou também tem isso?
Não, eles têm direito a carro, até por uma questão de proteção. Muitas vezes eles vão, dependendo da situação, acompanhados da guarda municipal.
Cada conselheiro tem direito a um carro?
Eles têm os plantões, o carro, então Eles se organizam dentro do plantão deles, mas sempre tem um carro à disposição dos conselheiros tutelares.
Certo.
Um carro com motorista.
É um carro por conselho ou mais do que um?
Um por conselho.
Ou seja, se dá 3 problemas graves num dia, vai ter que fazer das tripas o coração.
É porque, na verdade, justamente, eles fazem um rodízio por dia para ter esse acesso ao carro e aí fazer as diligências externas, né?
Sim.
E ainda tem a questão do plantão. Então, é como a gente diz, o conselheiro, por mais atuante que ele seja, se ele não tiver uma estrutura de trabalho, fica complicado, né? Uhum. Porque ele vai ter que ir nas casas das pessoas.
Sem dúvida.
Geralmente é longe.
Não pode ter medo, não pode ter vergonha.
Às vezes, é como a gente diz, há lugares que, infelizmente, é o conselho tutelar e o poder de polícia que entram, né? Muitos lugares, o poder público mesmo não adentra. Então, assim, é muito, muito importante, e é por isso que tem a estrutura da guarda, né? Muitas vezes até da brigada, se for necessário, uhum. dependendo da situação, lá fazem a parceria entre as forças policiais. Sim. Isso é feito.
O que mais assusta agora? Vamos pegar um pouquinho dos problemas de Caxias do Sul, porque são problemas que esses 10 ou 20, entre aspas, que entrarão agora, vão ter que dar a sua parcela para tentar minimizar um pouco, né? Acho que o conselheiro pode se candidatar a uma recandidatura, digamos assim?
A partir deste ano, sim.
Ficou
com
ilimitado.
A nova legislação ficou ilimitado.
Agora eu posso ser conselheira a minha vida inteira.
Eternamente.
Agora sim. Antes estava limitado uma eleição e uma recondução.
Então, quem estava conselheiro agora pode se candidatar a esta nova eleição.
Ad eterno.
Sim,
certo. Agora.
O que mais assusta que vocês não estão vendo que está sendo resolvido em Caxias do Sul? Que, assim como a polícia civil e militar enxuga gelo no que diz respeito ao tráfico de drogas, o que o Conselho Tutelar está enxugando gelo até agora e que vocês veem que precisa resolver, mas não anda?
Eu vou retomar um pouco aqui a questão da educação, dos serviços de atendimento à população. Porque você falava antes na questão do tráfico de drogas, né?
Uhum.
O tráfico, ele existe porque tem uma demanda. As pessoas chegam num limite e acabam recorrendo à droga de todas as formas. No álcool, na maconha, seja no que for, né? Por conta de uma demanda pessoal e comunitária, né, ou da sociedade, que a gente não consegue resolver. Então, por isso, essa demanda grande para o tráfico, para outras questões escusas, né? Uma espécie de bengala. Então, o que é o grande nó? Esse descuido com as pessoas.
Ou descaso,
é que as pessoas se elegem dizendo que vamos cuidar das pessoas, né? Mas, no fundo, não há esse comprometimento de cuidar da educação, da saúde, da assistência social, da habitação com estrutura, com condições. É um momento que as pessoas tiveram. E, claro, nós temos aqui um momento, hoje, um momento de crise econômica, financeira complicada.
Como vários
que
momentos
também
a gente
joga
viveu no
uma
Brasil,
multidão.
Né,
sim, que nós já vivemos por muitos momentos. Então, para mim, aí está o. o grande nó. Uhum. É que as pessoas não têm condições de por si só. Você dizia que uma criança bem atendida agora, ela vai ser uma pessoa autônoma quando adulta. Não vai depender de programas do poder público. E ao contrário, se não se investir agora na criança, no adolescente, nós teremos uma demanda cada vez maior, inclusive de adultos, uhum. de população de rua, de adultos dependentes do poder público, de renda mínima, de Bolsa Família, seja do que for.
Que depois vem os filhos destes
claro,
de hoje.
É que é toda uma...
É um círculo.
E aí, uma coisa que eu queria dizer para as pessoas que vão votar, enfim, e depois para quem for conselheiro ou conselheira tutelar, né, que é bem importante ter presente que essas pessoas que vão para o conselho tutelar têm que ser pessoas, primeiro, com uma ética, né, sem pensar em qualquer... Então, quem, o conselheiro ou a conselheira tutelar, o candidato, a candidata, que está pensando em transportar eleitores para votar, não vote nele. O conselheiro,
qualquer,
a conselheira
conselheiro
tutelar...
Que oferecer qualquer coisa, né?
Qualquer coisa.
Já começa daí,
o conselheiro,
já larga de mão.
A conselheira que é hoje conselheira, o conselheiro, e que, por exemplo, num atendimento, tomara que isso não aconteça, mas ofereceu um panfleto dela para a próxima eleição de domingo, não vote nela.
Uhum, uhum.
Quer dizer, aí começa para mim a coisa bem fundamental.
Aproveitando
e outra,
perdão.
Outra é a questão da humanidade.
Sim.
Essas pessoas vão estar lidando com crianças e adolescentes vítimas uhum. de maus tratos, de todas Sim. as formas, que, por sua vez, têm pais ou responsáveis vítimas que estão reproduzindo. Então, a importância de quem está no conselho tutelar de não se fechar de uma forma muito cartorial, ficar atrás da mesa fazendo o atendimento.
E nesse,
mas de
nessa
ampliar
tua fala,
a sua
participação. Eu quero ampliar isso, eu queria que vocês falassem um pouco. Jesus, só temos 7 minutos, mas vamos lá. É muito importante agora o que eu vejo acontecendo no mundo, não é nem só no Brasil. No Brasil um pouquinho mais, parece coisa de gente doentia, mas enfim. Os conselheiros tutelares também se envolvem ou trazem o seu dogma, a sua crença, a sua visão política junto no trabalho. Por exemplo, a gente vê hoje deputados, vereadores, senadores, que ou o cara é evangélico, ou ele é católico, ou ele é umbandista, ou ele é lá da Amazônia, como é que chama, os seringueiros, ou ele é da bancada da bala. Eles conseguem também se envolver no sentido de trazer a sua visão política partidária, no dito cujo da palavra mesmo, para o seu trabalho? Se o cara é evangélico, ele vai só tratar o evangélico.
Na verdade,
assim, isso, gente?
Nós temos que separar o parlamento, a casa do povo é representada pelo povo.
Uhum.
Os agentes públicos, e aí somos todos nós, no caso, né? Todos os servidores públicos, vamos dizer, lato senso, né? Incluindo todo o executivo, os funcionários do legislativo, né? Vamos deixar aí a questão dos parlamentares, mas os funcionários das casas legislativas, os funcionários do Ministério Público e os membros do Ministério Público, o judiciário e os juízes e o Tribunal de Contas. Os agentes públicos, nós temos uma missão, e a missão está na Constituição. Todos nós, obviamente, que temos a nossa preferência ideológica, partidária, de religião, mas na nossa tarefa não nos é dado permissão legal de fazer disso nossa diferenciação de tratamento.
Uhum.
Então, se misturar isso, está ferindo a Constituição. Nosso Estado é laico. Né? E é, por, e é nisso que nós temos que seguir.
Isso ainda, né, doutora Simone?
Mas as pessoas têm que entender. Quer dizer, nós temos que repetir. Nossa Constituição de 88, ela trouxe um Estado laico nesse sentido. Não é que as pessoas todas agora vão se despir das suas concepções, da sua formação como pessoa. Mas na missão, no seu trabalho de servidor público, ele tem que seguir a Constituição. Nosso guia é a Constituição Federal. E ela, como disse, é um Estado laico e nós vamos ter que atender a todas as pessoas que chegam na minha frente, não importa o credo, não importa o partido, eu atendo igual. Eu não posso fazer essa diferença. E o Conselho Tutelar é a mesma coisa.
A mesma coisa.
Ele pode, inclusive, representar uma entidade religiosa, mas no seu, na sua função, ele não pode fazer um julgamento baseado na, uhum. naquilo que a sua entidade representa. Uhum. Mesmo um partido político. Quer dizer, eu não posso julgar aquela família, aquela pessoa, com as bases, né, que eu trago claro. Comigo. Então, assim...
Daqui a pouco é evangélico que vai entrar na casa de uma família que é lá do centro de Umbanda, não sei do que. Nossa, sim. Ele já vai entrar com...
Tem que se despedir disso, levar o seu Estatuto da Criança e Adolescente a e a sua fogo, Constituição né? Federal a tiracolo. E aí esse é o nosso guia. Né? As pessoas têm a sua liberdade, tanto de expressão, quanto política, quanto né, ideológica, de religião. A
agora,
liberdade existe e é assegurada.
Limites, né?
Respeitando o limite que a Constituição coloca para todos nós.
Agora, nesse sentido, no crivo, não tem como eliminar essas pessoas que estão vinculadas a credos e política e alguma outra coisa para que o ranço não aumente na hora, se por um acaso esse indivíduo for eleito?
Mas aí eu vou estar pré-julgando ela, né? Existe uma corregedoria dos conselhos tutelares uhum. para depois, se ele não... A exercer a sua atividade conforme a legislação.
Ah, há um monitoramento.
Exatamente.
Ufa,
há um
alívio.
Monitoramento, inclusive há ações judiciais que sim. a gente possa intentar para que essa pessoa, então, perca.
É que eu já lido com evitar.
Né? É, mas a gente não pode pré-julgar.
Sim,
né?
Tá certo,
nós temos no nosso pleito agora, durante a campanha eleitoral, condutas vedadas, que a gente chama, sim. que basicamente é o que é também uhum. nas eleições eletivas, sim. né, que vai se usar o ano que vem, quer dizer, aquelas clássicas, né, de não poder transportar eleitor, de não poder dar brinde, de não fazer comício, showmício. Boca de urna. Então, assim, existem essas condutas vedadas, mas a gente também não pode julgar e censurar o credo, sim. enfim, a ideologia
que a
de cada
tantos,
pessoa, né?
Tantos absurdos que acontecem em leis que protegem a criança e adolescente, que hoje estão banalizadas neste país, principalmente quando se tem um presidente que diz que direitos humanos, ele demoniza direitos humanos. Então, nesse sentido também, a gente já tem o aval de que, para muitas pessoas, a palavra vinda lá de cima já é um passaporte para se fazer, opa, agora virou o país de que direitos humanos não existem. Ou seja, tudo tem que ter a sua parcela, tudo tem o seu limite, e tudo existe lei, né? Assim como temos uma Constituição, nós temos a lei dos direitos da criança e do adolescente. É. Para a gente encerrar, deixa eu falar aqui, os nossos ouvintes mandando, eu tenho que ler aqui. O Abrelino Dal Bosco, do bairro Cidade Nova, diz o seguinte: gostaria de saber quantas viaturas de apoio tem o Conselho Tutelar. Bom dia, já falamos disso, que é uma para cada conselho. E lambos beiço ainda, né? Ainda que tem. Vou te dizer, do jeito que está Caxias... É, Regina Dalbó, do Centro, um abraço para os painelistas de hoje pelo empenho deles na proteção das crianças e adolescentes. Temos que valorizar muito este trabalho, sem dúvida nenhuma. Aliás, os 24 candidatos.
Candidatos também.
Os 27 candidatos têm aí um trabalho. Um trabalho que não tem preço, né? Se a gente fosse dar um valor. Realmente não tem preço, não que o trabalho de vocês também é importante, mas o cara que coloca a cara tapa, que acorda todo dia lá, que tem que lidar com um
literalmente
nicho,
lidando com problemas diariamente.
Com um nicho tão grande nesse país, que é a drogadição, que é a família desestruturada, que é a criança que está lá jogada aos cuidados do vizinho, da tia, da avó, enfim. Gente, não é fácil, não pensa que é um trabalho fácil, porque não é. Então... Essas pessoas já começam a ter mérito por se candidatar a isso. E aí, torcer para que elas desenvolvam um excelente trabalho, né? Odete, um chamamento para domingo mais uma vez.
Eu gostaria, sim, de reforçar que a
população...
Isso,
né?
Que a população compareça nos espaços. Nós tentamos, enquanto comissão eleitoral, primar por espaços centrais que facilitem o acesso
vai
da população.
Vai estar coberto toda a cidade ou não?
Não, nós vamos ter... Temos três zonas eleitorais
em
Caxias do Sul. A 16ª, quem vota na 16ª zona eleitoral vai poder votar no Colégio La Salle Carmo.
Uhum.
quem vota na zona 136 vai ser no Colégio Murialdo. E quem vota na 169 é o Colégio São José. Então nós
primamos três colégios.
Três colégios.
Murialdo e La Salle.
Isto. Então nós primamos por esses locais centrais, porque nós vamos ter passe livre, então a população vai conseguir chegar nesses espaços com mais facilidade. Nós primamos por espaços que tenham condições de acomodar as pessoas que ali chegarem.
Sim.
Né?
Uhum.
Precisamos de espaços grandes para acomodar as urnas de cada sessão eleitoral ali.
Vai ser urna eletrônica.
Urna eletrônica. Então, esses espaços...
Não tem mais como voltar nisso, né, doutora Simone?
Não, e a Justiça Eleitoral está dando todo esse apoio, esse aporte também.
Esse aporte. Não, o cartório eleitoral está sendo muito parceiro com a gente na questão das urnas, né, e disponibilizando a estrutura necessária, bem como queremos agradecer esses três espaços que foram disponibilizados gratuitamente, com toda a infraestrutura para acolher a população que ali for depositar o seu voto nesses 27 candidatos.
Ficava muito difícil, tipo, jogar um lá para o bairro de Lourdes, Cruzeiro, lá, muito difícil.
Nós entendemos que pelo acesso, pelo transporte público que será disponibilizado gratuitamente, o espaço central ainda é o melhor local para a chegada das pessoas.
Desce ali na catedral e aí vai ali para o Carmo, isto. Ou vem aqui para São Pelegrino.
Porque senão quem vem de algumas regiões acaba ficando muito longe dos espaços de votação.
Sim, eu moro no Pio Décimo, eu sou obrigada a votar lá no Murialdo, então, pronto.
Na verdade, tem que olhar a sua zona eleitoral.
Ah, é
pela zona
verdade.
Eleitoral. Então, os eleitores têm que olhar as suas... Em Caxias, são três zonas eleitorais para todas as votações.
A
16ª, 136ª, né, e a 169. Então, são três zonas eleitorais. Vão ser três ano que vem, né? Foram três.
136.
Então, tem que verificar. O eleitor vai ter que ver qual é a sua zona eleitoral no título de eleitor.
E daí...
Então, aí vai se direcionar. Os eleitores da 16ª zona, La Salle e Carmo.
Ah, tá.
Tá? Quem vota na 136, Murialdo.
Certo.
Tá? E quem vota na 169, Colégio São José.
Tá, vou pôr tudo no site. Hoje
isso, eleição das 8 às 17 horas, ininterruptamente.
Tá. Não
tinha condições de se espalhar nos bairros, né? Porque as pessoas têm que pensar que nós temos mesários, presidente de mesa, a estrutura
que não é
similar
fácil.
A uma eleição... Né? Uhum. Como vai ser para prefeito, como foi para presidente, enfim, deputados. Só que nós não temos esse povo todo que a Justiça Eleitoral convoca nas eleições. Então, e os mesários foram, são servidores também.
Quem é que banca isso tudo? É o município.
É o município. Nós que pagamos.
O município, deixa eu perguntar até para deixar claro, o município arca com o salário dos conselheiros, com a estrutura, digamos, física,
cartorial, todo o funcionamento, material do expediente, tudo
na questão, é da prefeitura. Na questão da eleição, é só para... se a gente fosse descentralizar, porque nós recebemos muitas críticas aí pelo fato de ter centralizado nos três locais, mas se a gente fosse descentralizar, a gente dificultaria mais.
É.
Uma pela questão que a Odete falou, que dos bairros você converge no centro e aí está tudo aqui. Outra, que se a gente colocar um número de urnas lá no bairro Cruzeiro, por exemplo, ou lá, quem me garante que lá vão estar as urnas daquela região, que aquela região vota, porque as pessoas se deslocam muito no
Mas
dia da eleição.
Vocês entendem que é uma
então,
dúvida...
É muito
melhor... É bem automático, foi a primeira coisa que me veio à cabeça.
Só fazer uma reflexão mínima, a pessoa vai se dar conta que o melhor é centralizar.
Por isso que é importante a gente ter aqui vocês que explicam à população, não é porque o Eloy quer, não é porque o Odete quer, nem porque o Ministério Público quis. Há um estudo e há também uma trajetória de experiência nas eleições que o centralizar ainda é a melhor forma. Então, não fica brabo, não é porque eles não gostam do teu bairro, não é porque tem muito cachorro, não é por isso. É porque, realmente, quando se forma um evento, seja ele por menor que seja, há uma infraestrutura que é organizada. E nessa infraestrutura que compete... cartório eleitoral, poder público, os dois conselhos também que se envolvem, o Ministério Público que está envolvido. Quer dizer, há uma sincronicidade que tem que existir. Então, gente, não vamos tirar conclusões apressadas. Foi explicado aqui até agora. Então, você passe esta explicação sem aumentar nem diminuir. Passe a explicação que você ouviu aqui. Não coloque fake news nas redes sociais, pelo amor de Deus, tá? Não inventa nada. Só diz, olha, eu ouvi falar lá no programa da tua Rádio São Francisco que não está aqui no bairro dos Rio Riço, porque a centralização é melhor para o funcionamento do pleito eleitoral. É bem simples, né, gente?
Verdade.
Horário.
Isso aí. Das 8 às 17, ininterrupto.
Das 8 da manhã às 5 da tarde. Quem vota na 16ª... Já vou, Matheus! É importante agora. Quem vota na 16ª no Carmo, 136ª, viu? Eu ainda lembro falar isso, que eu aprendi na escola, no Murialdo, e na 169ª no La Salle.
São José.
Isso.
São José.
Ah, o São José.
Carmo é a 16ª.
Carmo é do... É, Carmo do lado do São José.
Isso. São duas escolas próximas ali.
Ah, é, Carmo.
É só o Murialdo, então, um pouquinho mais afastado, que é a 136.
E que mesmo assim não é tão difícil, não, porque é muitos ônibus passam ali na Visconde de Pelotas, isso, que é perto, então não tem tanto mistério assim. Gente, dia... Que dia da semana?
Dia... Domingo, 6 de outubro.
6 de outubro. É, eu ainda estou aqui em setembro no calendário, porque não virou mês, mas enfim, agora está certo. É, domingo... É, primeiro final de semana de outubro, no dia 6, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Vamos, eu quero vir aqui na segunda-feira, já posso dizer quantos eleitores já temos,
sim,
né? No próprio domingo,
sim,
né?
No próprio domingo teremos agora o resultado das eleições.
Eu quero dizer que a gente teve mais de 11 mil participantes, que vai quebrar o recorde do Eloy.
30 mil.
Tá, Eloy?
Isso aí,
vamos ajudar a melhorar a vida dessas crianças e adolescentes em Caxias do Sul através... do bom entendimento e da boa escolha para os nossos conselheiros.
Da nossa
tutoriais.
Vida, né?
Com
Não
certeza.
É só das crianças e adolescentes, é da vida da sociedade vida. Como um todo.
Muito obrigada, Odete. Obrigada, doutora Simone. Obrigada, Eloy. Obrigada, Edemir. Demir, dá bom dia de novo. Porque tá...
Tudo bem.
Obrigada, viu? Bom trabalho. Meio-dia e 8, 25 graus a temperatura. A gente extrapolou um pouquinho, mas é que vale a pena. É muito importante o assunto. Se você tem dúvida, pode ligar aqui que a gente encaminha você, tá bom? Obrigada, Matheus, na mesa de áudio.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.